Foi investido neste sábado Aristides Gomes para um novo mandato consecutivo como primeiro-ministro da Guiné-Bissau após o seu nome receber a luz verde do presidente José Mário Vaz, que alguns dias antes tinha chumbado a primeira proposta do PAIGC para a nomeação do seu líder, Domingos Simões Pereira. Ontem, Aristides Gomes submeteu ao presidente o elenco da sua nova equipa governativa e, desde então, a expectativa tem sido grande, tanto mais que ontem também José Mário Vaz terminou oficialmente o seu mandato de 5 anos. Num discurso ontem à Nação, ao sublinhar que é a primeira vez que um presidente cumpre a íntegra do seu mandato, o chefe de Estado indicou que iria permanecer no cargo até às presidenciais que marcou para 24 de novembro, recordando que, de acordo com a lei eleitoral da Guiné-Bissau, as presidenciais só se devem realizar entre 23 de outubro e 25 de novembro. Na rua hoje, contudo, o presidente tem sido contestado por manifestantes que reclamam a sua substituição a título interino pelo presidente do Parlamento, estes últimos considerando que José Mário Vaz já não tem legitimidade para permanecer no cargo. Foi este momento político peculiar que analisamos com Rui Jorge Semedo, politólogo e investigador do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, que começa por evocar a opção feita pelo PAIGC de propor Aristides Gomes para o cargo de chefe do governo.
Eu acho que a pressão da CDAO não só foi dirigida ao Presidente da República, que tinha essa obrigação de nomear, mas também ao PSC, que também deveria indicar o nome para poder ser nomeado ao cargo de primeiro-ministro. Acho que o PSC perdeu tempo numa estratégia inconsistente, colocava em risco os seus propósitos, e quando viu que já não tinha tempo, eu acho que refletiu muito pouco e decidiu, de uma forma não muito adequada, indicar o nome de Aristides Gomes. Eu acho que é muito subjetivo estar agora aqui a tentar refletir no porquê da indicação do Aristides, sabendo que também não foi dentro do quadro legal do próprio partido. O Aristides não foi indicado porque o estatuto o permite, mas podemos admitir que foi indicado com base numa estratégia que o partido procurou colocar em marcha. O certo é que também isso, nesse momento ainda não se percebe nenhuma manifestação contrária, mas num futuro não muito distante haverá vozes a contestar essa escolha e essa estratégia do partido em relação à figura Aristides Gomes para liderar o executivo. O certo para evitar isso, uma das respostas tem que ser um bom desempenho do Aristides Gomes. Se ele conseguir, pelo menos, ultrapassar algumas situações, sobretudo no relacionamento com os sindicatos, em relação ao ano letivo, ele já não consegue salvar o ano, mas é necessário apresentar uma proposta consistente, uma proposta viável, que vai se comprometer em evitar a situação do género, pelo menos nos próximos tempos. Aí sim pode evitar alguma situação de contestação a nível do próprio partido. Do contrário, o PGC, num futuro não muito distante, eu acho que ele poderá pagar o preço dessa estratégia errada e indicar uma pessoa que não conseguiu provar, do ponto de vista de governação, algo que mostre, sobretudo, seu engajamento em promover boa governação.
O primeiro-ministro Aristides Gomes, que esteve em funções até agora, era um primeiro-ministro de um governo resultante da união de forças díspares. Ele, ao ser investido, disse que doravante iria cumprir o programa do seu partido, o PAIGC. Julga que isto poderia marcar uma diferença a nível da sua governação?
Eu acho que ele agora é obrigado, porque ele no anterior governo estava mais confortável, porque nenhum dos partidos que suportavam o governo que foi apelidado como governo de inclusão assumia a responsabilidade, sobretudo do ponto de vista de acompanhamento do trabalho que o governo estava a fazer. Agora não, agora esse governo é assumido pelo PAIGC, é um governo legítimo, porque saiu das eleições e o PAIGC com certeza vai ter influências no papel que o governo, mas no caso específico que o primeiro-ministro Aristides Gomes vai ter na condução das políticas públicas e também nos outros compromissos que o governo vai assumir perante o país e a comunidade internacional. Certo, ele não tem carta branca para fazer aquilo que ele quer. Ele mesmo, após a tomada de posse, disse, e bem, que ele tem um compromisso com o partido e vai fazer o possível para assumir o compromisso que o partido tem com a sociedade guineense e, particularmente, com os eleitores que votaram no partido. Eu acho que ele tem a consciência de que a responsabilidade agora é diferente, de que tem que corrigir o seu papel, sobretudo no relacionamento com outros parceiros, e particularmente com os parceiros sociais, para poder, pelo menos, cumprir com aquilo que é o propósito do próprio partido. Do contrário, ele pode ser demitido assim que for eleito um outro Presidente da República.
Relativamente agora a outro aspecto do momento político vivenciado pela Guiné-Bissau, o fim do mandato do Presidente este domingo coloca algumas questões. Há uma faixa da sociedade que considera que ele já não tem a legitimidade para permanecer no poder até às presidenciais de novembro. Outras vozes dizem que ele tem a possibilidade de continuar na presidência, uma vez que constitucionalmente as presidenciais devem ser convocadas apenas num período entre outubro e novembro.
Olha, eu acho que a grande dificuldade que as pessoas que defendem o fim do mandato do Sr. Presidente da República, tendo em conta o período em que ele foi possado, é que essas pessoas não conseguem, em contrapartida, apresentar uma proposta constitucional que sustenta o argumento. A verdade é que temos que admitir que o país entrou num cenário de inconstitucionalidade há muito tempo e temos que simplesmente assegurar esse período para poder legitimar o processo com a eleição do novo presidente. Não há como, do ponto de vista constitucional e legal, como agora afastar o Sr. Presidente da República sem antes realizar eleições. Por isso, eu acho que não podemos perder tempo a tentar criar situações ainda muito mais complicadas do que esta que estamos a vivenciar. Temos que continuar a engolir o atual presidente até a realização das eleições presidenciais, que vai definir quem será o próximo presidente da República. Neste momento não existe politicamente e muito menos juridicamente uma saída adequada, uma saída que vai permitir com que o país não provoque mais tensões nesse processo.
Há quem defenda que, fim do o mandato oficial do presidente, daqui até às presidenciais, ele deveria manter-se no cargo, mas com poderes limitados comparativamente àqueles que ele tinha até ontem.
É o que se pensa, mas eu não acredito que essa situação está muito bem definida e clara na nossa Constituição. É uma questão da interpretação, cabe mais aos juristas poder dissecar esse aspecto. Agora, o que eu, enquanto politólogo, posso defender neste momento é criar um clima adequado, um clima que possa permitir com que as instituições funcionem, ao ponto de permitir que as eleições decorram num clima de estabilidade, de paz e segurança. Qualquer tentativa de incitar disputas, sobretudo jurídicas e políticas, pode ainda aprofundar essa situação. Todos nós conhecemos o presidente que temos, o presidente que passou todo o período a espizinhar a Constituição da República, a fazer o que ele bem entender com o único propósito de se manter no poder e defender também os seus interesses. Então, eu acho que nessa situação de indefinição, ele é um dos melhores beneficiários nessa situação. E com a tentativa, ele vai continuar nesta mesma linha e só tem, entre aspas, a ganhar, porque já está numa situação de privilegiado e ele tem aproveitado esse posicionamento ao longo desse período de instabilidade. Por isso, eu aconselho os guineenses a se manterem muito calmos e usar mais a racionalidade do que passar todo o tempo a levar mais pelo lado emocional, porque isso não vai resolver problema nenhum. Nós aturamos o Presidente da República durante 5 anos e agora nos separa 5 meses das próximas eleições presidenciais. É bom que continuemos nessa senda e depois deixemos para os eleitores decidirem.
Voltando portanto, à nomeação para um segundo mandato consecutivo de Aristides Gomes, há pouco estava a dizer que atualmente Aristides Gomes tem encontrado uma série de dificuldades e disse que isto poderia ter reflexos.
Eu estava-me a referir à questão interna, de coesão interna no próprio PAGC, porque a indicação do Dr. Aristides Gomes não cumpriu com o requisito ou com os princípios legais e estatutários do próprio partido. E conhecendo como é que se desenrola, como é que se dá o processo de luta pelo poder dentro do PAGC, Isso pode ser um fator desestabilizador. Do ponto de vista do impacto disso nas próximas eleições presidenciais, eu acho que vai depender, na verdade, do candidato que o partido vai apresentar aos eleitores. Tem muitos nomes nos bastidores e, não conseguindo ser primeiro-ministro, certamente o engenheiro Domingos Simões Pereira vai querer se apresentar como candidato de partidas presidenciais. Caso o partido não consiga apresentar um candidato forte, isso pode, sim, senhor, influenciar no seu desempenho nas eleições presidenciais.
Julga que o Domingos Simões Pereira poderia equacionar a hipótese de se apresentar nas presidenciais?
Sim, é uma possibilidade que não pode ser descartada, tendo em conta o prestígio e a própria capacidade dele, e sobretudo em liderar o partido para os grandes desafios. Muitas pessoas ainda dizem que não são do PSC, mas votaram por causa da liderança, no caso particular, por causa de Domingos Simões Pereira. Então, eu acho que esse capital político deve ser aproveitado por ele, desde que os órgãos do partido também o indiquem como seu candidato.
Era Rui Jorge Semedo, politólogo e investigador do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, com quem nos debruçamos sobre o momento político vivenciado pela Guiné-Bissau.